Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.
Olá, boa tarde. No Conselho do Governo dos Açores aprovou uma resolução que autoriza a constituição de uma nova sociedade comercial no Grupo SATA, referente aos serviços de handling, anunciou ontem o Presidente do Executivo.
Resolução que autoriza a constituição de uma nova sociedade comercial no Grupo SATA, em consequência de uma cisão simples a realizar da SATA Air Açores, nos termos da qual será destacada e afeta à nova sociedade a unidade económica referente aos serviços de handling, sendo o capital social desta nova sociedade integralmente detido pela SATA Holding S.A.
José Manuel Bolieiro, o presidente do Executivo Açoriano, fazia a leitura do comunicado do Conselho do Governo, que esteve reunido na terça e quarta-feira nas Flores e Corvo, no âmbito da realização de visitas estatutárias anuais às duas ilhas do arquipélago. Dando continuidade ao cumprimento dos objetivos estabelecidos, referiu que o próximo passo do Grupo de Aviação consiste na criação de uma nova entidade.
Este é mais um cumprimento do plano de reestruturação negociado, aliás, com a Comissão Europeia, que passava por, no contexto do grupo, criar de forma autónoma uma empresa que tenha como atividade o handling, que neste momento está associada à SATA Air Açores. Esta atividade será separada para a constituição de uma nova entidade empresarial para o holding e depois dar cumprimento seguinte a este processo para a sua privatização.
De acordo com o comunicado, o pedido de autorização vai acompanhado de um estudo económico-financeiro e complementado por um estudo jurídico em que se demonstra a viabilidade e o interesse da operação. Deste modo, de acordo com a decisão da Comissão Europeia, cabe à região assegurar que o Grupo SATA implementa as medidas incluídas no plano de reestruturação. O Governo também aprovou a estratégia de gestão da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores. Foi igualmente aprovada a resolução que determina que a empresa pública Portos dos Açores promova as diligências necessárias à alienação das participações que detém no capital social das empresas de Estiva, no Faial, Pico e também em São Miguel.
Portos dos Açores detém o capital social das OPERs, as três OPERs que existem nos Açores, para fazer Estiva. Ora, isso, na verdade, é gerido pela entidade que é a autoridade portuária e que é proprietária e é reguladora simultaneamente. Não é propriamente o ideal no funcionamento das atividades com independência e transparência. E por isso, o que agora vamos fazer é autorizar que haja exatamente a venda dessa detenção de 20% do capital por parte da Portos dos Açores.
Aprovou igualmente o decreto regulamentar regional que permite adaptar à região o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental. Antes do Conselho do Governo, o Executivo esteve reunido com o Conselho de Ilha do Corvo, que sensibilizou o Executivo para a necessidade de realização de várias obras, com destaque para a ampliação do aeródromo e do quartel dos bombeiros voluntários.
Nós gostávamos que fosse ampliado tanto o quartel como o aeródromo. Portanto, e foi-nos dito que iam fazer novo concurso, que da primeira vez não tinha ninguém concorrido.
Paulo Dias, presidente do Conselho de Ilha. Na reunião foram ainda abordadas as ligações aéreas, dificuldades que o presidente do Governo Regional reconheceu.
Apesar dos voos programados serem respeitadores da acessibilidade, os efetivamente realizados estão aquém daquilo que poderia ser. Bom, por causa de contingências várias, principalmente as climatéricas, mas também algumas vezes por falta de operacionalidade da aeronave.
O Governo dos Açores terminou ontem uma visita estatutária à Ilha do Corvo, que foi iniciada na tarde de terça-feira. Esta visita estatutária à Ilha das Flores foi uma das mais curtas de que há memória na história da autonomia e que deixou de fora o contacto com várias instituições e setores fundamentais. A afirmação é dos deputados do PS, eleitos pela Ilha das Flores, José Eduardo e Dora Valadão, que criticaram a forma como o governo regional conduziu esta mesma visita.
Este governo está esgotado, sem ideias, sem estratégia e sem capacidade de execução. Esta visita foi uma das mais curtas de que há memória na história da autonomia e que deixou de fora o contacto com várias instituições e setores fundamentais da ilha. Faltaram respostas para a obra da segunda fase do Porto das Poças, que foi, mais uma vez, adiada para a próxima legislatura, com a desculpa de não haver mão de obra e empresas para concorrer à obra. No entanto, foi este governo que, em 2022, anunciou o lançamento da obra, já quando decorriam as obras de reabilitação do Porto das Lajes, que, apesar de reconhecermos que é uma obra essencial e bem-vinda, não pode servir de desculpa para tudo.
Segundo os parlamentares socialistas, o Executivo limitou-se a reunir com as câmaras municipais e com a mesa do Conselho de Ilha, ignorando por completo a oportunidade de ouvir a sociedade civil, as forças vivas, os trabalhadores e as entidades que há anos alertam para os problemas estruturais das Flores.
Uma visita estatutária não pode ser um simples passeio protocolar de meio-dia. O Governo tem a obrigação de vir às Flores para trabalhar, ouvir e agir. O que vimos foi exatamente o contrário. A prova de que o Governo Regional não gosta das Flores e dos florentinos é o facto de nem querer reunir com todos os conselheiros e apenas com a mesa do Conselho de Ilha, o que só vem dar razão ao esvaziamento que faz deste órgão consultivo, onde apenas se limitou a repetir as promessas anteriores e a justificar os atrasos às reivindicações constantes do memorando do Conselho de Ilha das Flores, que nem foi preciso fazer novo memorando este ano, pois bastou remeter o Governo para o memorando do ano passado, porque continua tudo na mesma em relação às Flores.
José Eduardo, do Partido Socialista.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, insistiu no aumento das transferências do Estado para as freguesias e alertou que o modelo de financiamento em vigor quase não chega para pagar as despesas com os funcionários. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Numa audição na Assembleia Regional, Jorge Veloso considerou insuficiente a receita de 2,5% dos impostos que serve de base ao financiamento do Estado às freguesias.
Num primeiro ano de 1%, portanto passando 2,5% para 3,5% da cobrança dos impostos. E nos anos consequentes subiria 0,5 pontos percentuais até atingir os 5%. Isso implicaria que as receitas teriam um crescimento de cerca de 100%. Entendemos que terá que haver um valor mínimo, de modo a que esse valor mínimo possa, de algum modo, assegurar, pelo menos para que a Junta esteja a atender os seus cidadãos em horário laboral ou semi-laboral, vamos lá. Me parece que é de elementar justiça que isso possa acontecer.
O autarca foi ouvido no Parlamento Açoriano a propósito do grupo de trabalho que está a trabalhar numa proposta de revisão da Lei das Finanças Locais. O presidente da ANAFRE explicou que considerou o orçamento do Estado para o próximo ano como o pior dos últimos 5 anos, porque o Governo da República não acatou nenhuma das propostas da Associação, incluindo, por exemplo, a diminuição do IVA pago pelas juntas de freguesia.
Pelo menos equiparar as freguesias àquilo que neste momento se passa com as IPSS seria o primeiro passo para aquilo que nós entendemos ser uma batalha que não será fácil, será dura, com certeza, desta redução de IVA para as freguesias.
A Assembleia Regional aprovou em julho de 2025, sob proposta da coligação, a criação de um grupo de trabalho para apresentar uma proposta de revisão da Lei de Finanças Locais.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O candidato a Presidente da República, André Ventura, defende a extinção do cargo do representante da República nas regiões autónomas. De visita aos Açores, o candidato esteve ontem em campanha em Ponta Delgada.
Não porque tínhamos nada contra os representantes da República ou pela pessoa em si que é representante da República. É porque nós queremos menos cargos e melhor autonomia. E se queremos melhor autonomia e se essa melhor autonomia se consegue sem esses cargos, então esses cargos não fazem falta. E só servem para garantir um paradigma desatualizado do ponto de vista constitucional, político e, sobretudo, de desperdício financeiro.
Por outro lado, Ventura garantiu total apoio à Lei de Finanças Regionais.
Assegura hoje uma penalização maior à Região Autónoma dos Açores do que um benefício. Assegura hoje um encargo maior à Região Autónoma dos Açores do que a garantia da solidariedade interregional. E isso está errado. O Presidente da República não legisla a Lei de Finanças Regionais. Mas o Presidente da República pode ter uma palavra a dizer sobre a autonomia. Quero-vos dizer, como candidato a Presidente da República, que estarei 100% ao lado desta alteração ao modelo de finanças que temos hoje e à Lei de Finanças Regionais.
André Ventura, candidato a Presidente da República.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PAN Açores exigiu ao Governo Regional respostas céleres e estruturadas para combater a situação de gravidade extrema da freguesia de Santa Clara em Ponta Delgada devido à criminalidade e toxicodependência. Pedro Neves, deputado único do partido na Assembleia Legislativa, adianta que submeteu um requerimento no Parlamento açoriano a exigir ao Governo respostas rápidas que sejam capazes de devolver segurança, tranquilidade e dignidade à comunidade. O deputado que esteve reunido com a Junta de Freguesia de Santa Clara pretende saber quais as medidas do Governo Regional para combater a proliferação de acampamentos ilegais, ocupação ilegal de edifícios abandonados e que diligências foram tomadas para aumentar o número de polícias no arquipélago. O também líder do PAN Açores lembra que o movimento de cidadãos que preside a Junta de Santa Clara já enviou uma carta aberta a apelar à intervenção do Executivo açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os clássicos de Natal 2025 estão de volta. Com casa esgotada, o Coral de São José, a Filarmónica de Nossa Senhora das Neves e a solista Patrícia Modesto unem-se para um concerto no próximo domingo no Teatro Miquelense. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A iniciativa vai decorrer nos moldes habituais, como revelou Ricardo Botelho, vice-presidente daquele coral, organizador da iniciativa.
Portanto, um concerto sinfónico com os famosos Christmas Carols, aquelas músicas que fazem parte do imaginário de Natal de várias gerações, de mais velhos e de mais novos. Um concerto, portanto, pensado para toda a família, daí também decorrer num domingo às 5 da tarde. Um programa, portanto, para coro, filarmónica e uma solista. Portanto, teremos o coro sinfónico do Coral de São José, teremos a filarmónica Nossa Senhora das Neves, a solista convidada, uma jovem solista do nosso panorama português, a Patrícia Modesto, que vem da zona do Algarve. E depois o concerto tem a direção musical dos maestros titulares, o Hélio Soares e o Luís Filipe Carreiro. E portanto é uma viagem por estes Christmas Carols, composições novas, arranjos novos feitos propositadamente para este concerto. E portanto prometemos ao público uma viagem entre estes temas famosos do Natal.
Adiantou ainda que haverá peças novas para enriquecer o programa e vão existir alguns apontamentos para surpreender o público. O responsável considera muito positivo, enriquecedor e de muita responsabilidade o facto de ter em casa cheia.
Para nós é muito bom. Dizer que estávamos à espera, nunca estamos à espera, porque pronto, sabemos que isso depende sempre da vontade do público, mas é sempre algo que desejamos. Portanto, quem se apresenta em palco, aquilo que mais deseja é que possa ter a plateia à sua frente cheia, e portanto isto é o melhor que o público nos pode dar, é correr em massa, é aceitar o nosso convite, é usufruir daquilo que nós temos para oferecer, é experienciar, viver aquilo que nós vamos poder apresentar em palco e de facto contribuir para que tenham um arranque desta época natalícia mais feliz, mais alegre, mais celebrativo, Portanto, é com muita alegria que vemos que a casa está cheia e enche-nos, como disse, de orgulho e também aumenta a nossa responsabilidade, porque se o público preenche o teatro com esta antecedência, o nosso dever, a nossa missão, efetivamente, é corresponder à expectativa que o público tem no nosso trabalho e naquilo que nós apresentamos.
Os clássicos de Natal 2025 acontecem no próximo domingo, dia 7 de dezembro, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, João Vaz Cardoso já não é o treinador do Sport Clube Lusitânia. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Ele que assumiu o comando da equipa principal nesta época desportiva, depois de, na época transata, ter orientado a equipa de Júnior Zá no Campeonato Nacional da Primeira Divisão e também já tinha orientado em certos jogos, quando o Lusitânia encontrava-se sem treinador, a equipa na Liga 3 na época 2024-2025. Afirmou que é um encerrar de um ciclo no seu anúncio de que já não era treinador do Lusitânia.
Hoje é o encerrar de um ciclo de dedicação, de compromisso, de resiliência. Muito grato pelas oportunidades que me foram dadas pelo clube. Saio de consciência tranquila que dei tudo de mim, todos os dias, em prol desta instituição. Agradeço a todas as pessoas que passaram e viveram comigo esta aventura. Foram desafios muito interessantes que fizeram de mim mais treinador, melhor pessoa e mais profissional. Mas há momentos na vida em que os ciclos se fecham e hoje era esse momento.
João Vaz Cardoso deixa o Lusitânia no 11º lugar. A equipa tem 10 pontos em 10 jogos, fruto de 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. 12 golos marcados, 16 sofridos. Ocupa a segunda posição no lote dos 5 que estão em zona de descida. Ora, a orientar a equipa já no próximo sábado, quando da realização do jogo para a 11ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal, estará Daniel Silva, ele que era adjunto de João Vaz Cardoso. O técnico, então, que assume o comando do Lusitânia, estreia-se, como já referi, no sábado, na recepção à equipa do Marinhense.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.